Quem tá aí? Jane entrou, Vanessa, Lucas, Paulo, boa noite a todos. Hoje nós vamos falar de vendas. Mas por que eu não sei vender? Mas eu não sei vender, que é o que as pessoas dizem, né? Esperar o pessoal entrar um pouquinho aí pra gente já começar, tá? Estamos aí com algumas pessoas, deixa bater 10, bateu 10 a gente começa. Geralmente bate 10 rapidinho.
Oiê.
Pessoal, sejam bem-vindos. Quem mais está aí? Mama Brito, Kennedy. Kennedy, Rafa, Pri. Tem os clientes seu aí? Muito bom. Então vamos lá, vamos começar. Já tem cliente aí, vamos começar. Pessoal, primeiramente, boa noite a todos. Começando mais uma live aí referente à semana de Você Consciente. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar de um tema que eu acho que... Olha quem vai participar da live ali, ó. Tá paradinha ali, louca para aparecer. Vou deixar ela lá. Hoje a gente vai falar de um tema que eu acho que é um tema bastante pertinente, que é o tema relacionado à área de vendas. E uma das coisas que a gente mais ouve dentro da área de vendas é: ah, mas é porque eu não sei vender, né? Então, a ideia aqui é trazer uma pessoa que seja especialista na área de vendas. Tamires já atua aí há mais de 12 anos, vou deixar ela falar um pouquinho. E eu quero saber por que, Tamires, que a gente escolheu falar desse tema. Qual é o principal motivador para a gente trazer um tema no meio de uma pandemia, falar sobre vendas, sobre o papel do vendedor, sobre como realizar uma venda, hoje que nós estamos no mundo digital aí, todo mundo vendendo de tudo. Por que trazer para esse tema da live esse tópico? Ah, mas eu não sei vender, ou... É como ter consciência em vendas.
Tá. Boa noite, pessoal. Vamos lá. Na realidade, é muito amplo, né? Eu acho que é importante esse assunto para que as pessoas aprendam a respeitar o seu cliente, aprendam a se relacionar com o seu cliente, tirem essa crença da cabeça de que eu não sei vender, ou não sei me relacionar com o cliente. E, enfim, todo mundo pode vender, todo mundo pode se relacionar, mas existem formas adequadas para isso, né?
Sim. Eu lembro que as pessoas sempre diziam: ah, para vender tem que ter o dom. Ah, eu não tenho dom de vender, eu não sei vender, né? Venda sempre foi uma área que trouxe muita discrepância, né? Tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Eu conheço muitas pessoas na área comercial que financeiramente hoje tem muito sucesso. E também a gente teve aquele período na área do vendedor onde falava bem assim: ai, você não tem um emprego para arrumar para o meu filho? Pode ser até de vendedor. Como se vendedor fosse tipo, cara, ó, se não tiver nada, bota o cara para ser vendedor. Tipo, eu lembro que teve uma época do mundo que era assim, né?
Mas mudou bastante. Eu acho que o papel do vendedor, ele vai muito além disso. Ele, na realidade, ele traz uma mudança para a vida do outro, né? Não vou dizer só o empresário, porque existem diversas modalidades, enfim, não é só para o empresário, tem diversas formas de vender, né? A gente se vende o tempo todo, você não, isso é todo momento, isso acontece. Então, quando você vai entrar num relacionamento, você precisa vender a sua imagem, você precisa, né? Então, a gente trabalha isso o tempo todo. Então, eu acho que o papel do vendedor, ele é um papel importante, ele é importante em todas as formas.
Tá. Eu vou pedir agora, pessoal, para que vocês façam um momento da generosidade. Para quem não sabe, o momento da generosidade é você clicar nesse aviãozinho que está aí e chamar o máximo de pessoas para essa live, porque eu tenho certeza que quando terminar aqui, nós vamos ter um monte de insights. E você que tem qualquer tipo de crença relacionada a vendas, qualquer tipo de preocupação, que ah, eu não sei vender, mas por que que eu não consigo vender? Por que que eu não atinjo meta? Por que que eu não consigo me dar bem com meu cliente? Por que que meu cliente compra e some? Por que que meu cliente, ele não entende que eu não estou vendendo valor, produto, eu estou vendendo algo de valor? Então, no final dessa live, clica nesse aviãozinho aí que um monte de gente vai ter vários insights que vai ajudar vocês a entenderem o que um vendedor deve fazer para poder realmente atrair seus clientes, fidelizar os seus clientes e potencializar e alcançar metas. Tamires, fala um pouco aí para a audiência de você, quem é você? Me conta um pouco aí, se apresenta, né? Porque a gente sempre começa a live e depois a gente faz as apresentações.
É, eu ia começar falando a minha idade, mas eu não vou falar que é sacanagem, brincadeira.
Não fala não, não fala não.
Eu sou a Tamires Alves, eu tenho 32 anos, atuo em uma multinacional americana, sou life coaching, sou leader coaching e sou analista comportamental. E amo vendas, né? É mais ou menos isso.
Tá, maravilha. Rapidinho, pessoal que me conhece, tem uma galera aí que é da minha rede, eu tô vendo, tem outras pessoas que não. Meu nome é Fábio Pires, eu sou empresário aqui em São Paulo há mais de 15 anos, sou master coach, hipnoterapeuta, programador neurolinguístico, adoro essa área de desenvolvimento humano e eu acredito que eu vim no mundo para poder pegar as pessoas que têm um patamar medíocre para baixo e levar ela acima da média. Eu sou daquele tipo de pessoa inconformada que não aceita que se Deus te deu uma vida e ela é única, é impossível você querer viver ela de forma medíocre. Então, eu tenho um monte de ferramentas que eu desenvolvi e que eu, um monte de conhecimento para levar vocês e a mim mesmo também, as pessoas ao meu redor, a um patamar acima da média. Eu acredito muito nisso. Tamires, como você entrou na área de vendas? Como você entrou na área comercial? E como você se descobriu nessa área? Porque eu vejo que ser vendedor não é um dom. Mas você precisa gostar muito de vender e gostar muito de estar na área comercial, porque é um desafio dia após dia. Como aconteceu? Como você ingressou nessa área?
Tá. Eu ingressei nessa área há 12 anos, né? Faz 12 anos que eu estou na área comercial. Mas antes disso, eu trabalhava na área administrativa, jurídica, enfim. Era uma outra vida. E não pensava em entrar na área comercial. Na realidade, a história, não sei se é cômica ou trágica, né? Depende da forma que é levada a isso. Eu atuava numa empresa e aí a empresa estava fechando e aí eu comecei a procurar, buscar oportunidade. E um cliente conversou comigo algumas vezes, eu fiz o atendimento dele algumas vezes e ele me indicou numa empresa, enfim. E aí eu comentei com o meu... Na época, o meu diretor, né? Eu falei, olha, recebi essa oportunidade, o que você acha? Ele falou, Tamires, você não tem jeito para isso. Não, não é sua praia. Não entra numa dessa que não tem nada a ver com você. Aí eu falei, ele disse uma coisa que mexeu muito comigo. Ele falou, você não tem capacidade para isso. Aí eu falei, cara, como assim não tem capacidade?
A gente não tem jeito de buscar, pô.
Né? Eu tenho, eu posso tudo, que isso, imagina. E eu sempre tive muito isso, né? Eu sempre ressignifiquei tudo o que aconteceu na minha vida, de negativo, que seja. Mas eu sempre ressignifiquei isso. Então eu falei, cara, é essa oportunidade. E isso, sem que eu soubesse, trouxe o primeiro pilar de tudo, que foi a motivação. Então aquelas palavras me desafiaram. E eu falei, não, agora eu vou, e agora eu vou conseguir, e agora eu vou ser a melhor. Eu não sei como, mas eu vou ser a melhor. E aí iniciou, foi onde eu entrei na área comercial, e entrei nessa empresa, e realmente, assim, foi o que me motivou muito, assim. Dia após dia eu lembrava desse cara falando na minha cabeça.
Que você não era capaz. Olha só, então, diante de um desafio, é aquela velha história, né? Tem pessoas que pegam uma palavra e elas são capazes de transformar aquilo em algo que deprecia a vida dela. E tem pessoas que pegam aquela palavra e falam, peraí, eu sou maior que isso, sou melhor que isso e posso fazer mais do que isso. E usou tudo aquilo como potencializador para você ir lá e falar. E você foi lá, falou e mostrou ou não? Como é que foi? Mostrou? Tipo, eu fui lá e me fudi.
E aí, o que aconteceu? Assim, eu tenho uma história, foi uma história muito bacana, né? Foi uma história muito legal. Sempre tive o perfil de, assim, desde então, foco no resultado, que é a questão do desafio, que é o motivador mesmo. E tive muito sucesso. Então, durante toda essa trajetória, eu sempre tive bons resultados, sempre tive destaque na área de vendas, na área comercial. Mas eu acho que, assim, isso está muito ligado não só a essa questão de desafio, mas está muito ligado ao respeito que eu tenho pelos meus clientes, respeito pelo meu trabalho. Então, eu acho que para você ter sucesso nessa área, não é só... Você tem que encontrar o que te motiva, o que te faz querer todo dia. Mas você precisa também colocar o respeito em primeiro lugar. O respeito pelo seu cliente, o respeito pelo próximo. Se coloca no lugar dele. Porque se colocando no lugar dele, você vai entender exatamente o que ele precisa.
Olha só, pessoal, também você falou de uma competência que a gente vê muito faltar hoje nos vendedores, principalmente aqueles que não conseguem bater metas, que é o que a gente chama de foco no resultado. Foco no resultado é uma competência comportamental que você desenvolve. Ou seja, você tem um resultado a ser alcançado e você precisa criar todas as estratégias possíveis para você atingir aquele determinado resultado. Muitas pessoas na área comercial, elas acabam desistindo, se frustrando por não atingirem, por exemplo, metas. Não é porque a pessoa não consegue atingir metas, é porque ela não tem essa competência que é foco no resultado, que é independente do que eu precise fazer e do quanto eu precise bater, eu vou conseguir atingir os resultados, porque eu tenho essa competência. O que eu faço é focado no resultado. O que eu faço é direcionado para aquele resultado. Eu sei o que eu quero, onde eu quero chegar. Agora eu preciso descobrir o como. E aí você traça estratégias para chegar nesse resultado. Isso é uma das competências que a gente vê que faltam em muitos vendedores. E eles acabam saindo da área comercial por conta disso.
Opa, travou aqui.
Travou. Você deu uma... Tudo bem.
Mas assim, eu acho que isso também, isso está ligado também a essa questão de motivação, que te motiva, o porquê você está nessa área, o porquê que você entrou nessa área. Então, você tem que ter isso muito claro. Porque assim,
Não pode ser uma segunda opção, né? Não. Eu vejo muito isso, que as pessoas, às vezes, é aquilo que eu falei no começo da live. Arruma um emprego pro meu filho, pode ser até de vendedor. É como se fosse, tipo assim, já que eu não tenho nada para fazer, eu vou vender. Então, você está dizendo que não pode ser algo tipo, ah, é a minha segunda opção. Como eu não tenho nada para fazer, vou vender.
Porque assim, o que acontece? Na área de vendas, você vai escutar não. Quantos nãos você vai escutar? Quantas vezes você vai ter que administrar um problema? Quantas vezes você vai precisar entender, se colocar no lugar do seu cliente? Quantas vezes isso vai acontecer? Então, se você não tiver um motivador muito forte, um controle emocional muito forte, porque assim, eu falo que na questão das vendas, né? Você precisa ter algumas competências, algumas coisas muito claras, né? Para que você gere uma conexão com o seu cliente, para que você entre no próximo passo. Então, vamos lá, você vai prospectar um cliente, você vai criar uma conexão, você vai ter um contato com uma outra pessoa, então você precisa estar bem. Então, você tem que encontrar, aquele negócio que eu falo, né? Nos primeiros 4 segundos é o que vai gerar a sua conexão com o seu cliente. Mas espera aí, para eu gerar uma conexão com o meu cliente, eu tenho que ter um preparo antes. Como é que eu estou emocionalmente? O que está me motivando? Sabe? Como que está sendo o meu comportamento? Como que está sendo a minha postura? Como que está sendo o meu tom de voz para falar com esse cliente? E tudo isso está relacionado, eu acho que ao seu lado, eu acho não, é algo que eu tenho certo, o seu lado emocional. Então, você tem outras questões internas para que você trabalhe antes de iniciar uma venda. Então, não é só ser um vendedor, não é só uma segunda escolha. Você tem que ter todo um preparo, né, dentro de você para que você gere uma conexão com o cliente, tá? Então,
Vamos pensar no seguinte, ó. Pessoal, o que eu quero que vocês entendam aqui? O que eu quero trazer aqui nesse ponto? Vender não é um dom. Você pode criar uma estratégia para vender. Independente se você vende plano de saúde, se você vende um produto, se você vende um infoproduto, se você vende um software, se você vende treinamento, se você vende comida, se você vende o que for. Entenda, você pode criar uma estratégia de vendas. Você pode criar uma estratégia de vendas. E o que a gente vai fazer aqui agora nesse momento? Vamos contextualizar uma estratégia de vendas que você pode começar a definir uma vez que você decidiu, não, é atuar na área comercial que eu quero, eu sou vendedor, eu gosto disso, eu me motivo para isso e eu preciso entender como potencializar um pouco mais meus resultados. Então, qual é o roteiro, qual é as principais ações e quais os principais passos que uma venda deve percorrer. Existem passos, as pessoas, quando elas compram, existe um padrão de compra. Por mais que você queira não acreditar, mas existe. A gente sempre ouve falar, a gente falou isso na live de ontem, que as pessoas compram ou em busca do prazer ou para fugir de uma dor. Então, se para e observa agora você, para e observe os seus clientes. Os seus clientes, quando ele compra o seu produto e o seu serviço, eles compram buscando um prazer ou fugindo de uma dor. O que seria isso? Vou dar um exemplo. Eu quero, por exemplo, comprar um carro. Vou comprar um carro. Por que que eu quero comprar um carro? Eu quero comprar um carro porque eu não aguento mais ir maçarocado no ônibus. Então, eu quero fugir daquela dor. Eu não aguento mais sair na chuva e me molhar. Eu quero fugir da dor. Ou então eu vou comprar um carro por quê? Ah, eu vou comprar um carro porque eu, com carro eu vou poder pegar minha gatinha e ir passear. Eu com carro eu vou poder viajar. Então eu estou buscando prazer. Então as pessoas compram ou em busca do prazer ou para fugir de uma dor. E o processo de venda, quando ele acontece muitas vezes, ele existe um padrão. Se vocês observarem as pessoas que compram de vocês, as pessoas que compram o produto de vocês, existe um padrão na venda. Existe um padrão na compra. E qual que é a ideia dessa live? Que você comece a entender qual é esse padrão e que você crie estratégias também para que isso aconteça. É óbvio que quando a gente fala que tem um padrão, não é algo dizendo do tipo, eu vou vender qualquer coisa para todo mundo e vou enganar todo mundo. Não é isso. Tá? Porém, as pessoas, quando elas se interessam pelo seu produto, pelo seu serviço, existe um padrão para que você consiga fazer com que elas comprem ou até mesmo fazer com que elas desistam. Eu já tive situações, para vocês terem uma noção, que as pessoas queriam o produto e por elas acharem tão fácil resolver um problema delas, elas falam, não, não quero não, é muito fácil você resolver meu problema, é só assim. E aí ela olha e fala, não, eu vou pesquisar mais. E aí ela sai para pesquisar, tipo, por quê? Porque ela achou que era muito fácil, porque não foi seguido um padrão, não foi seguido um roteiro dentro do processo de venda. Então, Tamires, dentro dessas questões todas que eu abordei, como que se dá um processo de venda? Como que você vê que deve iniciar? Eu estou aqui, estou na área comercial, quero vender alguma coisa. Quero vender essa gata, por exemplo, para alguém. Não aguento mais essa gata que está aqui atrás de mim. Eu quero vender essa gata para alguém. Quero vender alguma coisa para alguém. Como se dá esse processo? Como iniciar esse processo? Como que eu faço com que o meu cliente entenda que eu estou ali para poder ser a melhor opção para ele?
Tá. Primeiro você vai iniciar na prospecção, né? Todo esse trabalho. Então, dentro da prospecção, o que você vai fazer? Você vai pesquisar esse cliente, você vai entender, você vai fazer um filtro e entender se essa empresa realmente tem fit com que você, com o seu produto, com o seu serviço. Você não vai sair vendendo qualquer coisa para todo mundo à torta e à direita. Porque no primeiro momento pode ser que você venda qualquer coisa para uma pessoa forçadamente. Mas será que esse cara vai permanecer com você? Será que esse cara vai manter esse contrato com você? Você vai fazer uma venda e acabou? Parou por ali? Não. Então, tem todo um processo antes disso, né? Como que, assim, a linha, ela é bem assim. Pesquisou a empresa, entendeu? Tem fit com o que você oferece? Você encontrou formas de poder sanar a dor desse cliente? Tá, então eu vou começar o primeiro passo. Eu vou primeiro conversar com esse cliente, criar uma conexão, criar uma empatia. Tem até uma situação, não sei se eu posso falar rápido aqui, que é muito engraçada. Eu tive um cliente que quando eu entrei na área comercial, ele falou assim, eu cheguei, fui fazer a primeira, acabei de cair em campo e tal, e fui fazer uma reunião com ele. Eu falei, cara, primeira vez que eu estou em campo, eu não sou especialista, eu não entendo muito bem do produto, e assim, eu estou aqui para te ajudar, isso eu sei que eu vou te ajudar. Mas conversa, fala para mim sobre a sua empresa, me fala da sua rotina, deixa eu entender aonde eu posso te ajudar. Pode ser que nesse momento eu não te diga, mas eu vou trazer alguma coisa melhor. E se não rolar, ok, futuramente a gente vai ser parceiro. Resumindo, esse cara se tornou meu cliente. Na realidade, nós somos amigos até hoje, há anos, há 12 anos que isso aconteceu. E o que, que aconteceu naquele momento? Quando ele me explicou, ele me trouxe tudo e realmente eu voltei com uma proposta para ele. Naquele momento, eu fui sincera com ele e nós construímos uma relação de confiança. E criou-se uma empatia, porque ele se colocou no meu lugar. Então, para você construir uma relação primeiramente com o seu cliente, você tem que olhar se realmente ser sincero com ele e dizer realmente a realidade. Serve, não serve, deixa eu te escutar, deixa eu ver se realmente isso tem a ver com você. Então, você vai escutar o seu cliente e criar essa conexão com ele. Dentro de tudo que ele trouxer para você, você vai linkar, você vai ter que ter uma escuta atenta para realmente entender se tudo aquilo que ele está te trazendo é válido para o que você tem para oferecer. E aí, você guarda essas informações e escuta o que ele tem.
Olha só. Você falando isso, traz muito para o que a gente adota hoje, né? O primeiro passo de uma venda, eu vejo que é a conexão. Você precisa se conectar com o seu cliente, você precisa estabelecer aquela primeira conexão. Alguns estudiosos dizem que você tem 4 segundos para estabelecer a conexão com o seu cliente, seja por telefone, seja pessoalmente. Então, é muito rápido. Você só tem 4 segundos para mostrar para que veio. Imagine você vendendo para um cara 4 segundos assim, oi, tudo bem? sem ânimo, sem motivação, sem querer estar fazendo aquilo. Então, os 4 primeiros segundos é o suficiente para saber se aquele cliente vai te dar mais tempo para você poder convencê-lo daquilo que você realmente tem para oferecer, que é bom para ele, ou se nos próximos 4 segundos você vai simplesmente receber um não na cara e um telefone desligado. Então, o primeiro processo que a gente vê, que a Tamiri está falando, é o quê? Estabeleça uma conexão. Como é que eu estabeleço uma conexão com o meu cliente? Eu preciso entender o que ele quer. Eu preciso ouvir o que ele está dizendo. Eu preciso estruturar bem. Eu preciso anotar o que ele está falando para mim. Eu preciso saber que muitas vezes o que ele vai dizer pode ser alguma coisa que eu não tenho. Eu preciso muitas vezes olhar para o meu cliente e falar assim, peraí, deixa eu saber mais sobre você. Muitas vezes eu vejo o pessoal trafegar por uma área, por exemplo, eu quero vender um produto e eu começo a fazer perguntas de coisas distintas, que não tem nada a ver com aquele produto. Isso é uma maneira de estabelecer uma conexão? Você querer saber sobre a vida do cara, sobre como o cara se comporta, sobre a família do cara, e sobre como o cara se relaciona? Talvez seja, talvez não seja. O que, que você tem que tomar cuidado? Que num processo de venda, a conexão ela tem um limite. Imagine que eu quero vender para a Tamires uma coisa e eu começo a falar de maquiagem. Eu tô vendo que ela se maquia. Cara, eu não manjo nada de maquiagem, velho. Se eu entrar numa linha de maquiagem e eu deixar a Tamires tomar conta do processo de venda e ela subir a barra para falar de maquiagem e ela sair totalmente do assunto, ela tomou conta da venda e eu me perdi. Já era. Aquele cliente foi embora. Sim. A conexão que eu quis estabelecer falando de maquiagem, eu acabei perdendo o fio da meada e eu deixei a Tamires escapar e ela tomou conta da negociação. Então, estabeleça a conexão, mas mantenha uma linha ali muito tênue entre conexão e você se perder no primeiro processo, né? Então, esse é o primeiro processo, ver estabelecer uma conexão?
Sim, e você tem que, assim, eu acho, na realidade, inicialmente você tem que ser sincero. Olha, cliente, vou te fazer algumas perguntas para entender se realmente o que eu tenho para oferecer de produto ou de serviço se encaixa com a sua empresa. Então, deixe claro e diga para ele em respeito ao seu tempo e em respeito ao meu tempo, porque você também tem que valorizar o seu trabalho. Você não está ali para bater papo com um amigo. Então, você tem que valorizar o seu tempo e o tempo do cliente. Sim. Seja responsável com isso. Então, esse é o primeiro ponto.
E quando você diz... Só para eu completar, quando você diz de respeitar o seu tempo e o tempo do cliente, e quando você diz, olha, deixa eu te ouvir para eu poder saber se o que eu tenho para te oferecer é o que eu realmente tenho, você começa a estabelecer o que eu vejo que é o segundo passo, confiança. A pessoa tem que confiar em você.
Exato.
Assim, quantas vezes eu não já vi vendedores perderem vendas porque não existia confiança entre cliente e vendedor? Às vezes o cliente até quer aquele produto, mas se o cliente não confia em você, e se você não deixa claro essas coisas do tipo, me diz o que você quer, deixa eu te ouvir um pouquinho, deixa eu valorizar o seu tempo, deixa eu pelo menos entender se o que eu tenho para te oferecer é o que você precisa. Se você não estabelece o segundo ponto, que é a confiança entre você e o cliente, tchau venda.
Tchau. Não tem mais o que falar.
Ali... Estabeleci a conexão e gerei confiança. E aí?
Tá. Você descobriu o que o cliente precisa. Se encaixa com o que você tem para oferecer e se encaixa com o que ele precisa. Agora, nesse segundo momento, você tem que entender as preocupações desse cliente. Então, o que faz com que ele compre o seu produto que deixa ele seguro, tá? Então, um exemplo. Putz, sabe qual que é o meu medo? Meu medo é contratar esse serviço, eu ligar para o 0800 e não conseguir depois um atendimento, um suporte técnico. Ou então, o meu medo é não ter uma garantia. Qual que é o receio desse cliente? Então, escuta, entenda o receio desse cliente, porque depois você não vai ser pego de surpresa, né? Você vai saber se você realmente consegue atender. Então, você já criou uma confiança, você respeitou o seu cliente, então vamos respeitar mais um pouco. Cliente, qual que é a sua preocupação? E pergunte para ele. Tá, ok, você contratou o meu serviço, você se vendo nessa situação, o que te gera uma preocupação? O que poderia ser uma preocupação? Seleciona para mim o que é importante para você na compra desse produto. E aí você vai trazer, entender isso. E o cliente vai te trazer. Então, você precisa, nesse momento, entender se realmente você vai sanar essa dor, se você pode cobrir essa preocupação desse cliente. E você vai deixar isso guardado, juntamente com tudo que ele disse que é dor. Então, isso vai estar relacionado aqui, escuta atenta, sempre entendendo, né, e relacionando e linkando com o seu serviço que ele te trouxer.
Quando a gente fala, pessoal, de dor, dor é aquilo que o cliente está sentindo e que ele precisa sanar. E como é que você cura uma dor? Você cura uma dor com alguma coisa que gere valor. Você precisa gerar valor para o seu cliente. Quando você está escutando aquilo que ele está sentindo e você leva um produto de qualidade, um produto que vai sanar aquela dor, é como se fosse algo que ele realmente quer. E é aquilo que eu sempre falo, se você leva valor para o seu cliente, o cliente não vai olhar preço. A gente não está falando de preço aqui. A gente está falando de valor. O que tem valor não tem preço. As pessoas compram aquilo que sanem dores dela e não aquilo que é caro ou que é barato, né? Muitas vezes eu vejo as pessoas quererem atuar na área de vendas e falar assim, ah, putz, mas dá um desconto, putz, mas é o preço, diminui o preço. Putz, mas peraí, será que você não gerou valor necessário para aquele cliente a ponto de você ter que dar um puta desconto para poder fechar a venda? Hoje em
Exato.
dia, a gente está vivendo aqui nesse momento de pandemia, a gente vê que tem várias empresas que estão aí totalmente perdidas, falindo, quebrando. E a gente também vê empresas que estão ali lutando para sobreviver. E o que eu tenho visto muito, não sei se você tem passado por isso também, Tamires, mas são empresas que estão apelando para jogar os valores de tudo lá embaixo em prol de se manterem vivas. Tudo bem, porque hoje nós estamos vivendo um momento atípico. Porém, o que que acontece? Às vezes, essas empresas não entendem que isso não gera valor naquilo que o cliente está vendo. E eu, particularmente falando, eu prefiro muito mais ter uma venda que gere valor do que uma venda que dê desconto, uma venda que realmente faça com que o cliente, ah, eu ganhei, eu paguei menos, tudo bem. E o que que eu vou ter de valor com isso? O cara nem sabe. Quantas vezes as pessoas compram coisas sem nem saber, porque elas não entenderam o valor daquilo, né? Se você não gerar valor, como é que você vai solucionar uma dor? Se você não gerar valor, como é que você vai aproximar aquela pessoa do prazer? Se você quiser vender alguma coisa simplesmente por preço, as pessoas não vão comprar aquilo. Aquele vendedor fadado a tirar pedido, ele está morto.
Sim.
Então, a gente passou aqui 3 passos já de um processo de venda onde você precisa ter conexão com o seu cliente, gerar confiança do seu cliente com você, mostrar valor. E uma coisa que eu não vi você comentar, que eu acho que às vezes é muito importante, e a empresa? Não sei se você já aconteceu com você. O cliente não precisa confiar na sua empresa, porque eu já vi situações do seguinte, do cara gostar muito da pessoa, do cara querer o produto e do cara falar assim, ó, eu não vou comprar porque você está nessa empresa. Se você um dia sair dessa empresa, eu compro de você. Já
É,
aconteceu isso com você? Não.
não, é que em primeiro lugar, assim, você, para que você esteja numa empresa e venda um produto e apresente um produto, você precisa, você primeiro se apaixonar pelo que você vende. Então, no meu caso, eu sou apaixonada pelo que eu vendo. Então, você tem que ter segurança. Você não vai sair vendendo qualquer
Sim.
coisa, você não vai vender, porque primeiro você tem que confiar no que você tem. Então, você não vai conseguir apresentar algo, você não vai conseguir fazer com que o cliente confie em algo que nem você confia. Então, assim, dentro desse início onde você trabalhou a confiança e você entendeu o cliente, você já está entendendo se o que você tem atende o que ele precisa. E você vai trazer isso a todo momento. Mas para que você gere, faça com que o cliente, entenda, confie, você primeiro precisa confiar também. Então, você vai ver, você não vende algo que nem você acredita. É impossível, você não consegue.
Sim.
Então, você
Olha o que a
tem que
Milene está falando. Exatamente, quando você gera valor solucionando a dor daquela pessoa, a venda acontece. Sim, acredito. Olha o Ebert falando, apresentação, sondagem, argumento e fechamento. Concordo também. Você precisa ser o produto do seu produto. Ó, essa muito boa colocação, também concordo. Por que que eu levantei esse tópico, né, o Tamires? Porque o que acontece? Uma das coisas que eu vejo muito é que a pessoa precisa confiar na empresa para poder comprar. Ninguém compra de uma empresa que não confia. Ninguém compra um produto de uma determinada empresa que você não se sente seguro. Ninguém compra de uma empresa que, de repente, já tem muitos problemas. Eu vejo que as pessoas pesquisam muito sobre empresas. E eu vejo que esse é um pilar importante de você prestar atenção. Faça com que as pessoas confiem na empresa que você está ofertando o produto. Faça com que as pessoas confiem na empresa que você representa. Então, se a pessoa, ela, se você gera conexão, o que eu vejo, né, que a gente acabou de trazer, gerei conexão e empatia com o cliente, entendi as dores, cliente confia em mim, entendi o que ele precisa, mostrei valor dentro do meu produto, ele confia na minha empresa, por que ele não vai fechar comigo?
Ele só não fecha se você não seguir os passos. Se você não seguir esse processo corretamente, ele não fecha. Mas se você seguir isso corretamente, não tem o porquê ele não fechar. Você está trazendo tudo o que ele precisa. Então, assim, você traz, você fez com que ele confie, ele ama a sua empresa, ele ama o que você tá, o seu atendimento. Não tem o porquê ele não fechar.
Não tem como. É um processo, pessoal.
Em algum momento você deixou alguma coisa passar. Aí você precisa rever esse ciclo novamente. Onde será que ficou? O que, que será que eu não colhi? Algo assim, porque assim, eu acredito que existem objeções, mas as objeções, elas acontecem quando você não trouxe, você não fez com que o cliente confie 100% no que você trouxe. Alguma coisa ele ainda tem dúvida, tem algo que você passou por cima e você ainda precisa trazer do seu cliente. Então, conheça...
Dentro disso que você está falando, olha uma dica que eu vou dar para vocês, pessoal. Vamos imaginar que você está fazendo uma venda e o cliente trouxe uma objeção. Muitas vezes, o que é objeção? O que eu vejo como objeção? O cliente não tem coragem de falar na tua cara o que ele pensa. E aí ele vai criar alguma coisa para falar. Ele não vai virar para você e falar assim, olha só, eu não confio em você, por isso que eu não vou comprar o seu produto. O seu produto não é tão bom quanto eu gostaria que ele fosse, por isso que eu não vou comprar o seu produto. A sua empresa, ela não é legal, por isso que eu não vou comprar de você. Então, alguma coisa está acontecendo, alguma coisa não foi esclarecida, alguma coisa não ficou tão clara para ele, que ele está fazendo o quê? Criando uma objeção. Ah, eu vou falar com a minha mulher. Ah, eu preciso fazer alguma coisa. E assim, e provavelmente, se você tentar tratar a objeção, o que, que eu falo de tratar a objeção? Às vezes a pessoa levanta uma objeção e a galera quer tratar aquela objeção. Mas vem cá, por que você vai falar com a sua esposa? Por que você tem que falar com ela? Como assim você vai falar com a sua esposa? Não, vem cá, você não pode tomar decisão sozinho? A pessoa quer tratar a objeção. E aí justamente vai de encontro com o que você falou. Algum momento nesse processo que a gente falou, ficou alguma perna. E quando que geralmente eu percebo que ficam as pernas? Quando o cliente tem muitas dúvidas. Então você tem a escuta atenta, você anotar tudo que o cliente está dizendo. E depois quando o cliente trazer uma objeção, você ter o dinamismo de revisitar aquilo e falar, putz, ele perguntou muito sobre isso, e no momento que ele trouxer a objeção, você falar para ele, ó, mas é isso, falar mais do produto, fazer com que ele ame o produto, fazer com que ele ame a sua empresa, que ele confie em você, que ele confie na empresa, provavelmente você quebra a objeção ali na hora. Eu não sei qual que é a sua opinião, Tamires, se um vendedor tem que transformar um não em um sim.
Eu não acredito que isso exista, não existe. Sinceramente, quando você segue um ciclo de uma venda, né, o ciclo de decisão de uma venda, você linka tudo que o cliente precisa, você linka todas as preocupações do seu cliente, você linka tudo o que faz com que ele queira o seu produto. Então, essa questão, esse não, transformar em sim não. O cliente ele vai dizer não se o produto realmente não se encaixa. Porque eu não acredito também, claro, que o meu produto ele serve 100% para todo mundo, né? Eu não vou vender, sei lá, eu não sei, uma britadeira para minha filha, sei lá, entende? Não tem sentido, não tem nexo isso. Então, assim, se o seu produto realmente serve para ele, se isso vai fazer uma diferença na rotina dele, se isso vai melhorar a receita dele, vai melhorar a produtividade dele, vai fazer algo, vai trazer uma mudança, né? A experiência vai trazer uma mudança na vida desse cliente ou no trabalho desse cliente, não tem o porquê ele não contratar. Então, sim. O não é porque realmente o não é algo que você precisa acolher lá no início. Então, serve realmente? Deixa eu escutar o meu cliente. Dentro de tudo que ele me trouxe, tem fit o meu produto com o que ele precisa? Se não tem, a gente já anula em respeito ao seu trabalho, em respeito tanto ao seu trabalho quanto ao cliente, tanto ao tempo do cliente. Então, você tem que se respeitar também. Às vezes você gasta uma energia numa empresa que nem não tem nada a ver com o que você, né? O que você tem nada a ver com o que ele precisa. Então, respeite o seu tempo, respeite, né, o seu trabalho e respeite o seu cliente. Senão, a gente termina lá em cima. Não precisa de todo esse processo, não precisa seguir todo esse ciclo para depois, no final, escutar ou não.
Pessoal, ó, que tá aí agora, ó. Repete aí o momento da generosidade, clica no aviãozinho para subir a live, para a gente poder bater aí mais gente. Quanto mais pessoas a gente bater, mais Instagram impulsiona. Tem um aviãozinho aí, clica aí e vamos subir a quantidade de pessoas visualizando essa live. Compartilha aí com o máximo de pessoas, traz a galera para cá, porque a gente está competindo aqui com muita gente grande, tá? E a gente sabe que esse conteúdo é riquíssimo e a gente não tá aqui escondendo nada e estamos entregando coisa de realmente de valor. Isso que você diz vai muito encontro do que eu penso, que às vezes você gasta tanta energia tentando convencer um cliente que disse não, assim que você deixa de focar naquele, eu vou pensar, pode ser que sim, talvez, deixa eu entender melhor o meu dinheiro, em sim. Então, às vezes você fica ali tentando convencer aquele cliente de não, 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 em sim, que você acaba perdendo, gastando tanta energia ali, que muitas vezes o seu cliente, que é um cliente potencial de fechar, você acaba estando tão cansado de tanta energia que você gastou naquele não, tentando converter em sim. Então, vendedor, não gaste energia convertendo e tentando convencer aquele cara que te disse não em sim. Não é não. Tenta criar uma escala. Eu sempre digo para as pessoas, criem uma escala. Qual que é o limite da escala? Viu? Se você está vendo ali que aquele cara é de 5 para baixo, aquele cara é não. Não vai tentar brigar para aquele cara subir até o 8, 9, dá muito mais trabalho. Agora, se tem um cara que está do 6, do 8, para ele subir para um 10, é muito mais fácil para você, é muito mais gostoso para você e é muito mais flui melhor. E para o cliente também, é aquilo. Respeite o que você faz, respeite o seu tempo, respeite o tempo do cliente. Existe um fluxo que a gente falou aqui. Esse fluxo seguido, você não perde tempo. Você não perde venda, você não perde cliente. E melhor, e você cria uma coisa que é muito gostosa na área comercial: relacionamentos. Faz
Exatamente.
sentido isso, não?
Total, total. Não dá para opinar. E eu acho que é a base de tudo. Esse cara, assim, não é nada perdido. Esse cara, nesse momento, não se encaixa, mas em um outro momento pode ser que ele se encaixe. E por você ter respeitado ele vai voltar a ser seu cliente, ele vai lembrar de você. Então, essa questão de, eu digo que do vendedor antigo que quer empurrar tudo à torta direita, a qualquer custo, ele não existe mais. Então, tem que gerar valor, tem que ser uma experiência agradável, tem que construir sim um relacionamento. E eu acho que, em primeiro lugar, para que você tenha sucesso na área de vendas, você precisa criar uma estratégia. Isso é o primeiro ponto de tudo. Crie uma estratégia, faça uma análise dos seus clientes, entenda realmente quem serve para o que você tem, se realmente você vai mudar a vida desse cara, porque o intuito é mudar, é fazer diferença, não é ficar, não empurrar qualquer produto para ele. Faça a diferença e segue esse processo, porque assim, seguindo passo a passo, não tem o porquê não. E jamais, uma coisa que eu sempre falo, saia de uma reunião sem uma agenda. Então, você acabou de conversar, finalizou a agenda com a reunião com esse cliente? Ok, eu trouxe tudo que você precisa, eu sanei essas dores, eu trouxe essa questão dessas suas preocupações, eu consigo resolver de tais formas. Ok, então vamos evoluir com a contratação? Putz, olha, eu quero, serve. Mas assim, eu preciso só fazer algumas contas, ou eu preciso analisar, ou eu preciso falar com o meu sócio. Ok. Qual que é a próxima data que nós vamos manter contato? Porque uma coisa também que é chata é alguém te ligando o tempo todo. Eu não sei se
Vendedor
você
chato.
de uma pessoa
Você
que
não é
está.
vendedor chato, tá, pessoal? Você não tem que ser vendedor chato.
Oi? Não, pelo amor de Deus. Fulano, respeite a pessoa também. É o que eu falo, respeito acima de tudo. Quando que eu posso entrar em contato com você novamente? Né? Qual que
É
é
isso
o
que
horário?
você fala de criar uma agenda.
Exato. Quando que podemos falar novamente? Né? Quando que você pode me dar essa resposta? Ponto. Então, nessa data que ele passar, você vai falar com ele. E ponto.
Ele
Não
até mesmo porque ele vai estar esperando, né? O cliente vai
precisa. Exato.
estar esperando. Se você marcou uma data, tá bom, ó, tá tudo aqui, é o que você quer, olha, realmente é o que eu quero, é o que eu preciso, eu só preciso fazer algumas contas, tá bom? Então, quando nós vamos voltar a nos falar? Anota, marca uma data. Se você deixar perder na vida, então depois a gente se fala. Depois a gente se fala. As pessoas hoje em dia, elas têm raiva de mim. Porque o pessoal fala assim pra mim, ô, vamos marcar pra fazer alguma coisa? Eu falo, tá bom, então vou marcar agora. Quando? Qual que é a data e o horário? Vamos lá. Aí a pessoa fala, não, 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 mas vamos marcar. Eu falei, tá, vamos marcar agora. Quando nós vamos marcar? É agora? Porque as pessoas ficam, ah, vamos. Às vezes você não fala com a pessoa há muito tempo. Esses dias eu tava conversando com um amigo meu. A gente tinha marcado de se encontrar lá no escritório, ele ficou de lá. Aí ele falou assim, cara, tô te devendo uma visita aí, fiquei de aí e não consegui. Vamos marcar de novo. Eu falei assim, tá bom, quando nós vamos marcar de novo? Me manda aí a data e o horário que a gente vai marcar de novo. Aí ele falou assim, não, eu vou ver. Eu falei assim, não, então vê agora, pra gente já marcar. Aí ele sumiu. As pessoas precisam entender que compromisso existe para ser cumprido. Compromisso, você tem que cumprir. Então, data e horário. Tudo tem que ter data e horário. É aquilo, saia com uma agenda. Terminou uma reunião, tem um próximo passo, marque a data e horário que aquele próximo passo vai acontecer. E se você puder marcar até a hora que isso vai acontecer, é melhor, porque você já programa na mente do seu cliente para que ele se prepare para tomar aquela decisão. Aquilo vai ficar martelando mentalmente na cabeça dele para que ele fale, putz, é tal dia, tal hora, tem que falar com a Tamires, então preciso pensar nisso porque eu já marquei e eu não quero descumprir com o que eu marquei. Então, isso gera um senso de criticidade na cabeça do seu cliente, tá? A PNL estuda muito isso, ela explica muito isso, né? Que você precisa criar âncoras, instalar algumas coisas na cabeça do seu cliente para que ele entenda que ele está ali porque vocês dois estão numa relação mútua. Não é você empurrando goela abaixo um contrato do seu cliente.
Exato. Eu quero dar uma dica também que veio aqui, que eu acho que é muito importante. Você precisa identificar o perfil do seu cliente. Cada pessoa tem um perfil comportamental, isso é um fato. Então, às vezes você vai fazer uma reunião com um cara e o cara é aquele acelerado, né? Tá fazendo várias coisas ao mesmo tempo e tudo mais. E aí você chega num tom calmo. Então, e quer escutar, e quer falar, e quer conversar. O cara não vai dar atenção porque você tá falando, já começa por aí. Por quê? Porque é um outro perfil. O cara quer tudo muito rápido, muito claro, muito objetivo. Então, respeite ele. Vamos lá, fulano. Em respeito ao seu tempo, me fala o que é importante para você. Me fala o que você acha que seria interessante dentro do que eu tenho para te oferecer. A minha empresa faz isso. Dentro do que eu tenho para te oferecer. O que é importante?
Prático.
Prático. Ok, ele vai te trazer, você vai direcionado ao que ele está falando, sem deixar de seguir o processo. Mas é um cara que vai te exigir algo mais rápido e objetivo, né?
Sim. Então,
é um cara ocupado, é um cara que tem um perfil mais acelerado. É que se a gente fala por... Ninguém
vai, ah, é um... Assim como tem pessoa que tem aquele perfil mais calmo, aquele perfil mais detalhista. Que se você quiser fazer uma venda muito rápida, ela vai sentir, peraí, como assim? Você já quer vender para mim? Deixa eu entender o que é, as características, as qualidades, dados, fatos, evidências.
O cliente começou a te perguntar muito tecnicamente, começou a ir muito a fundo em detalhes. Peraí, esse cliente ele é mais cauteloso. Deixa eu entender o que ele precisa de informações. E você vai trazer todas as informações para ele. Esse você vai sentar e vai explicar tudo para ele, porque ele precisa disso para se sentir seguro. Porque senão ele não vai te levar para um próximo passo. Você vai parar ali com ele porque ele vai se sentir pressionado ou ele vai sentir que você não está dando atenção para ele, você não está escutando ele. Então, identifique o perfil dele, né?
Vou dar, dentro disso, três dicas para as pessoas aprenderem a identificar rapidamente o perfil de alguém. Primeiro, verifique a velocidade com que a pessoa fala. Pessoas que falam muito rápido ou têm um perfil mais dominante ou um perfil mais influente. Pessoas que falam muito rápido. Pessoas que falam lento, vagarosamente, elas têm um perfil mais cauteloso ou um perfil mais estável. Essa é a primeira dica. Verifique a velocidade. Segundo, verifique o nível de profundidade que as perguntas acontecem. Se a pessoa quer saber muito detalhe, se a pessoa quer saber muito a fundo, se a pessoa quer saber item por item daquilo que você está vendendo, provavelmente ela tem um perfil mais cauteloso ou um perfil mais estável. Se a pessoa quer saber superficialmente sobre cada coisa, ela provavelmente tem um perfil dominante e um perfil influente. Terceira dica para você poder verificar o perfil daquele comprador seu. Veja a maneira com que ele se porta. aquelas pessoas que se gesticulam muito, pessoas que pegam muito nas outras, pessoas que são muito abertas. Tem pessoas que você está conversando um minuto, ela já quer ser seu amigo, fazer parceria, já confia em você, vamos assinar o contrato. Essas pessoas tomam decisões mais rápidas. Elas têm perfil dominante e influente. Aquelas pessoas que são um pouco mais desconfiadas, aquelas pessoas que são um pouco mais introvertidas, aquelas pessoas que são menos abertas para te dar tanta ousadia ou liberdade, elas têm um perfil mais estável e cauteloso. Então, use essas três dicas para você saber se comunicar com o seu cliente. Você não vai vender para um cara que tem um perfil cauteloso da mesma maneira que você vai vender para um cara que tem um perfil influente, que você vai vender para um cara que tem um perfil dominante e para um cara que tem um perfil estável. Você precisa entender muito bem isso. Isso é um grande diferencial de um vendedor, eu vejo hoje.
Sim. Por isso que você tem que estar com a sua escuta atenta. Então, é uma coisa que é essencial. Você precisa olhar o seu cliente nos olhos para gerar confiança e realmente estar conectado com ele. E a sua escuta tem que estar atenta. Porque você tem que entender tudo isso. Peraí, eu tenho que entender o perfil dele. Cara, eu tenho que entender quais são as dores. Tem muita coisa que você vai precisar ouvir e estruturar. Então, anota, né? Escuta muito bem tudo que ele trouxer. Que isso faz toda a diferença.
Sim. Ô, pessoal, não sei se tem alguém aqui na live que trabalha na área de vendas, que vende alguma coisa e que quisesse aí expor aí dentro dos comentários alguma coisa que vocês vendem, para a gente tentar criar dentro desse ciclo que a gente falou uma abordagem para a gente poder, dentro de tudo que a gente contextualizou, mostrar uma maneira que seria de você vender isso aí que você vende. Gerando conexão, gerando confiança com a sua empresa, gerando valor. Então, coloquem aí alguma coisa que vocês vendam, que a gente consiga, dentro dessa abordagem, criar algum tipo de estratégia para poder vender isso. Eu não sei o que você vende, se você vende alguma coisa, se você atua com alguma coisa, enfim. Vem uma pergunta aqui, vendas online, não importa, qualquer coisa que você venda. Seja online, seja físico, seja presencial, seja um limpo produto, não importa. Alguma coisa que você venda, coloca aqui para a gente, dentro desse ciclo que a gente criou, a gente poder ajudar você. A Pamela está falando, eu vendo treinamento.
A Renata é minha cliente. Ela trouxe uma... Aqui, ó. Ramo contábil. Vamos lá.
Ramo contábil? Eu vendo serviços contábeis, a Renata falou. Vamos lá. Renata, a Ana está falando, eu vendo depilação a laser. Depilação a laser seria mais desafiador, hein? Porque nem eu, nem você temos nada a ver. A Milene falando, ó, eu vendo perfume e serviços, enfim. Também seria desafiador. A gente vende serviço também. Vamos dentro desses três aí, vai. Qual deles? Serviço contábil, depilação a laser ou perfume cosmético?
Ai, ai. Não sei, vai, escolhe aí, Fábio.
Bom, vamos lá, eu gosto de desafio, né? Você também? Então vamos falar de depilação a laser, porque eu nunca usei depilação a laser. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vejo que dentro do processo de depilação a laser, eu não conheço muito, mas é lógico que quando você vai vender uma coisa, você tem que dominar o seu produto, né? Então qual seria a primeira questão? Eu gerar conexão com o cliente. Como é que eu geraria conexão com o cliente? Eu perguntaria para ele, tá bom, o que te incomoda mais? Dentro disso que você tem, dentro dessa quantidade de pelos que você tem, dentro de todos esses problemas que os pelos te causam, o que te incomoda mais? Qual é a sua principal dor? Por que esses pelos são tão ruins para você? E aí, dentro disso, eu tentaria descobrir as dores que ele traz. Ah, olha, me incomoda os pelos na axila, me incomoda minha axila preta, me incomoda o meu buço, me incomoda o meu peito, me incomoda os pelos nas pernas, me incomoda a minha virilha. Então, assim, o que te incomoda mais? Tá bom, o cara trouxe aquilo que te incomoda, então, primeiro ponto, gera conexão. Pergunta para ele, deixa ele falar. Às vezes o cara está vindo comprar uma depilação no buço, mas você pode vender o conjunto completo, porque ele está com uma dor muito maior em algum outro lugar que ele nem sabe.
Sim. Como seria para ele? Coloca ele num cenário. Como seria para ele se sentir, para ela, né? Se sentir bonita, sentir que ela não vai mais ter que ficar... Eu creio, né? Nunca fiz. Mas, como que ela vai se sentir sem esses pelos? Mais à vontade, sem ter que se preocupar com isso? Como coloca o cliente na situação? Ela já está linda, né? Ela ela já tá na situação onde ela não tem pelos. Eu acho que é engraçado falar assim. Eu acho que assim, o que você tem que fazer é colocar o cliente na situação. Coloque ele dentro da situação. Como é que é para ele se sentir assim? Aí ela vai falar,
deixa...
você é bonita. Ah,
sim.
Pode falar.
Não, sim. É, mas vamos ter, eu queria que a gente tentasse dentro do processo. É, uma vez que ele levou, que ele trouxe as dores dele, qual que é as dores? Olha, esse, às vezes eu estou numa festa e alguém fica olhando pro meu buço e está cheio de pelo. É, às vezes eu estou num lugar e eu vou nadar e aí eu coloco um biquíni e aparece pelo na minha axila, na minha virilha. Então, coloca a pessoa... a pessoa tem várias dores que você pode explorar ali dentro de uma questão... Que os pelos incomodam. É, às vezes ela vai lá por um motivo, mas explora essas dores. Se interessa em saber o porquê que ela está te ligando. Se interessa em saber o motivo que levou ela a entrar em contato com você. Se interessa em saber, tá bom, por que, que você está vindo até mim? Não simplesmente fala assim, ela liga e fala assim, ah, eu queria fazer uma depilação no buço, tá bom, tá, mas por que, que você quer fazer isso? Por que, que você quer fazer isso? Qual é o motivo que você quer fazer isso? Entenda o seu cliente, se conecte com ele. Se conecta com o seu cliente, entenda o que ele está querendo, por que, que ele está comprando. Não é só, ele não está indo só por isso, tem um motivo por trás, então se conecta. Gerou conexão? Segundo passo, mostre para ele que você é uma pessoa confiável. Que ele pode confiar em você, que você está ali para poder mostrar o melhor produto para ele. Que às vezes, de repente, o seu produto é o mais caro, mas tem X, Y, Z valores. Que você sabe que aquilo que você vai... comprar, está totalmente, vender, está totalmente relacionado com aquilo que ele precisa. Não engane o cliente. Gerou essa confiança? Terceiro passo, mostre o todo o potencial da sua empresa. Eu trabalho na empresa tal, nós somos assim, XY de tempo de mercado, somos o número 1, número 10, estamos entre o top 10. Gere confiança para o cliente na sua empresa. Mostre para ele que ele pode confiar.
Uma coisa que eu acho também importante, que não termina após a venda, é o pós-venda. Como que você vai trabalhar esse pós-venda? Porque esse cliente, ela pode ir lá fazer uma depilação e ir embora, acabou. E aí você não ligou para ela, você não deu suporte, ela vai procurar outra. Porque outra pessoa pode atender ela dessa forma. Então, como é que vai ser o pós disso? Então, peraí, liga para ela, vê se deu tudo certo, como que tá, se coloque à disposição do cliente, mostra que você tá lá.
A vida é muito rápida, não? Essa foi boa. Olha isso aqui, ó. Aqui a Mayara mandou. A vida é muito rápida, não dá tempo de ficar batendo de leite no box, não, minha gente. Isso é um puta, ó. Isso é um puta pitch, hein?
Você já pode mandar seu currículo, tá? Pra ela.
Vou mandar. Você também. Olha só, e aí dentro desse, isso que a Tamiris está falando de pós-venda é muito foda. Porque se você pensar, é muito mais fácil você vender várias vezes para o mesmo cliente, dependendo do produto que você tem, do que você ir atrás de uma venda nova. É muito mais fácil. A Renata está falando que é apaixonada por essa guria, acho que é você.
A Renata é minha cliente.
Ah, então tá explicado. Então é muito mais fácil você ir atrás de uma... Você vender várias vezes para a mesma pessoa, do que você vender... várias vezes, ou uma vez para várias pessoas. A energia que você gasta, dependendo do seu produto, é muito grande. Sim. É muito grande. Então, se você tem um cliente ali na sua base, se interessa, aquilo que a Tamiris falou, pós-venda. Tá bom, o que eu posso fazer para poder ofertar alguma outra coisa a mais? Como é que eu posso fazer para que aquele cliente fale de mim para os amigos dele? Dependendo de como você se comunica, isso também acontece.
Sim, eu acho que você não precisa nem dizer. Se você faz uma boa venda, se você traz para o cliente uma boa experiência, você fideliza ele automaticamente. Ele vai estar sempre em busca de você. Qualquer empresa que você estiver, qualquer produto que você vender, ele vai te procurar, porque ele confia em você. Então, o pós-venda, eu acho que ele é tão importante quanto a venda, né?
Legal.
Esteja perto. Se comunique o tempo todo com o seu cliente, esteja perto, faça algo por ele, né? Solucione os problemas dele de uma forma leve, né? Porque eu acho que a gente já tem problemas demais. Se você vendeu um produto ou um serviço, não é para que ele tenha problema, é uma solução. Então, cuide do pós-venda, eu acho que ele é tão importante quanto a venda.
Concordo com você. A Denis falando, eu também sou apaixonada. Kátia falando, fidelização é poder. Ó, foi de encontro com o que você falou, fidelizar.
Sim.
A Renata falando, eu, Conceição da Clube dela, viu? Catita falando, multiplicar serviços com o mesmo cliente. Exato, sim. Melhor que um pós-venda é a qualidade de serviço. Eu concordo. Melhor que um pós-venda é a qualidade de serviço. Eu acho que um serviço de qualidade, ele muitas vezes, ele impressiona o cliente naquele momento. Mas se você tem um pós-venda para acompanhar o cliente após o processo, você consegue vender mais vezes para aquele cliente. Eu vejo que tem muitas empresas que pecam em não ter um pós-venda. Muitas empresas que deixam na mão do vendedor o pós-venda. Muitas
Exato,
empresas que deixam com que o vendedor gaste energia, gerenciando o problema de cliente. E não é assim que eu vejo que é o sucesso de uma venda.
exato. Eu acho que assim, a responsabilidade do pós-venda, ela pode ser tanto do vendedor quanto de uma outra equipe de pós-venda que seja. Assim, eu acredito que o vendedor é quem te trouxe a experiência. Eu acho que o vendedor é quem fez a conexão, é em quem o cliente confiou. Então, assim, para mim, no meu caso, eu acredito que é o seguinte, não, para mim não adianta fazer uma venda e o cliente daqui a alguns meses cancelar. Não tem sentido. Então, eu quero que esse cliente permaneça comigo, eu quero levar esse cliente comigo. Então, eu vou trazer ele comigo, eu vou cuidar dele, eu vou dar atenção a ele e vou levar ele junto comigo. Talvez você venda um ótimo produto, mas se a pós-venda não for boa, esse cliente vai embora e uma outra pessoa vai apresentar um ótimo produto.
E um
Então,
ótimo
assim,
pós-venda também.
ela é
Olha,
única,
ó,
ela
olha a Renata falando aqui, ó. Gente, a conexão é tudo. Essa guria me segurou de uma forma. A Raquel falando, ó. Eu já deixei de ir a muitos lugares pelo pós-venda ruim. E olha que a Raquel vai a muitos lugares, hein, pessoal? Eu conheço a Raquel e olha, perder a cliente como a Raquel, eu choraria. Eu senti que ela entendeu, a Renata falando. Eu senti que ela me entendeu. Eu senti no timbre da voz dela que ela queria me ajudar e não vender um produto. Top, hein? Que depoimento. Lua Oliver falar, vender e amar, servir, vender seu produto, ser feliz. Sim. Transparência gera confiança. Pessoal, cara, que live foda. Sim. Muito top pra caramba. A gente tá chegando no final da live aí. Temos um minuto, eu acho, dois no máximo. Tamires, deixa um recado aí, um livro que você quer indicar pro pessoal que tá aí, para eles poderem continuar nesse processo de desenvolvimento.
Um livro que eu acho muito bacana é Prospecção Fanática. Eu acho que.
Fala, fala. Pode falar.
Prospecção Fanática.
Prospecção fanática?
Eu acho que é um
Tá.
livro
E o livro que eu vou
da.
indicar é esse aqui, ó. Um livro muito foda, é um dos livros que me norteiam. Eu desenvolvi um treinamento de vendas baseado nesse livro, No Segredo do Lobo. É um treinamento de alta performance que a gente surfa em vários momentos aí de identificação de perfil comportamental, como identificar o cliente, criar rapport, criar estratégias de venda. Então, Os Segredos do Lobo, de Jordan Belfort, um cara que foi preso por vender demais. Na verdade, ele foi sacana demais e depois ele usou tudo isso em favor para ajudar a gente, vendedor, tá?
Leu esses
Tamires,
dois livros? Cara, você vai ficar
leu esses
doido.
dois livros, você vai ser muito bom. Qual o nome do livro? Prospecção Fanática, que a Tamires trouxe, e Os Segredos do Lobo, de Jordan Belfort. Esse livro é muito foda, tá? Pessoal, pô, obrigado, Tamires. Um prazer te receber aqui. Sabe que eu te amo muito.
Queria deixar uma frase
Rápido, 12 segundos, vai! Vai!
determinação, disciplina, empenho, força de vontade, vamos lá.